Empreender sendo mulher é mais difícil. Nós temos outras coisas para fazer. Então, quando eu sinto que eu traduzi o modelo americano que o Natanael trouxe para o Brasil para as mulheres, deixei isso acessível para elas. E aí, é como se elas falassem, eu achei que só homem conseguia fazer isso. E é muito comum. Não existe, nos Estados Unidos, uma mulher que fale de funil, pra você ter noção.
Caramba!
Elas falam de posicionamento, elas falam de brand, mas não existe uma referência de funil hoje nos Estados Unidos. Todos são homens. A mesma coisa, quando você vai ver o palco, raramente tem uma mulher no palco falando de funil. Então, eu me sinto muito privilegiada de poder tornar esse conhecimento acessível para as mulheres, fácil de implementar para elas e ser uma referência nisso. Porque elas olham para mim e falam, pô, Nath, você é uma empresária que está ali fazendo a mesma rotina. Não é a mesma rotina, é o mesmo modelo. Mas é uma rotina adaptada para a nossa realidade, entendeu?
Bem-vindos a mais um EduzCast no Seven Summit. Gente, segundo dia de evento. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, é o Seven Summit acontecendo. Então, vocês estão dentro do evento. E hoje a gente está recebendo aqui Natália Garrote. Seja muito bem-vinda!
Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. O Seven, para mim, é um dos eventos mais importantes do meu ano, assim. E esse mais especial, porque tem aluno meu subindo no palco, pegando...
Que coisa incrível!
100 mil, 250 mil... Tem gente de 1 milhão, 2 milhões, então eu acho que eu vou chorar daqui a pouco, né, quando a galera começar a subir.
Com certeza, sim. Gente, a Natália, ela ajuda mulheres a construírem o seu negócio no digital com muita leveza e foco. E eu acho que fazer parte disso e estar aqui hoje assistindo o resultado delas é a coisa mais deliciosa do seu projeto, né?
Eu acho que me valida como mentora delas, porque uma coisa é você chegar até o resultado. Outra coisa é você fazer os seus alunos também conseguirem chegar onde você chegou. Acho que esse é o papel do mentor, e ainda mais vendo essas mulheres que muitas vezes são eu equipe, que fazem tudo sozinha, e elas conseguiram, né? Algumas já estão pegando os primeiros resultados, outras um pouco mais na frente, mas todas elas... Mãe, casa para cuidar, vida acontecendo e ainda assim conseguindo vender todo dia com um negócio digital. Tô bem feliz.
Tem uma dor comum que você foi identificando nas mulheres que iam chegando até você para começar esse negócio?
Todas as mulheres, elas precisam entender que o mercado digital e a rotina que ele exige, às vezes não condiz com a rotina comum da mulher. Isso acontece em todos os trabalhos que a gente tem, né? A mulher, ela tem uma segunda carga, que é chegar em casa, é pensar na janta. Mesmo que tenha uma super rede de apoio, um ótimo marido que auxilia, que também tem corresponsabilidade com a casa, eu falo que é uma carga mental. É você que decide se vai descongelar o frango ou a carne. É você quem sabe se as coisas estão organizadas no armário ou se não estão. Se o filho tem que ir pra escola ou se não tem. Então... essa coisa de gerenciar a própria vida, a própria casa e gerenciar uma empresa é uma divisão bem clássica. No entanto que elas falavam para mim assim, se meu filho pega uma gripe na escola, todo o meu negócio pode mudar.
Caramba! E como que a gente consegue se proteger nisso? Tem uma forma da gente...
Tem uma forma quando você escolhe o modelo de negócio certo. Eu acho que essa é a grande questão... das mulheres no digital. Existem muitos modelos de negócio para você hoje trabalhar de fato dentro do digital. Você pode trabalhar com lançamento, você pode vender no orgânico, você pode vender só no 1-a-1, você pode vender no perpétuo. E aí, cada modelo de negócio vai te exigir uma rotina específica. Seja ele você morar dentro do Zoom, como a gente costuma falar, você vai ficar de reunião em reunião. Ou seja, você depender de 3 dias de live, 8 da noite, que é o melhor horário para fazer o lançamento. Só que me responde uma coisa para essa mulher. Que vida que você quer viver? Como que é a sua rotina? Então, a primeira reunião de mentoria minha, Gabi, é assim. Me fala um pouco como que é a sua rotina. Quantos filhos você tem? Você cuida dele sozinha? Você tem rede de apoio? E aí, com base no que ela me diz, aí eu consigo montar um plano específico para ela. Porque aí sim, você não vai se proteger dos imprevistos, porque a vida acontece, o filho vai para a creche, ele vai ficar doente, as coisas vão mudar, você vai entrar no teu ciclo menstrual e a tua vida vai mudar, teu hormônio vai baixar, a tua produtividade também. Então, quando você constrói um modelo de negócio que serve você e não que você serve ele, aí muda a tua produtividade. Aí sim você fica protegida, não dos imprevistos, mas do negócio que te consome, entendeu?
Então a gente não precisa saber. Cheguei na Natália, às vezes eu sou a maluca. Ah, eu vi que se eu fizer lançamento a minha vida vai mudar. Mas aí a gente conversando, você entendeu que eu preciso de uma vida mais previsível, tal.
Eu tenho as minhas preferências. Eu sempre digo isso, né? Eu, ontem eu tava na minha palestra. Quem aqui fez lançamento? Nada contra, mas tudo. Para mim, o modelo de negócio de lançamento é o modelo mais exaustivo. Não só por uma questão de trabalho, mas pela ansiedade que ele gera. Você não sabe se vai vender, você não sabe como as coisas vão ficar. Você investe tudo de você ali para 3 semanas e depois você fica mais 3 meses sem vender, só produzindo conteúdo. Eu não gosto desse modelo imprevisível. Eu gosto do pinga-pinga. Igualzinho era na CLT. Eu gosto de previsibilidade, eu gosto de vender todo dia. Então, eu acredito que para uma mulher é melhor você vender todos os dias. Não é para mulher, não, para qualquer pessoa. É melhor você vender todos os dias do que você trabalhar só o lançamento em si. Então, eu acabo convertendo as minhas alunas, tá? Eu digo: olha, eu sei que você quer fazer lançamento, mas não precisa abandonar. Mas vamos tentar uma coisa que te dá uma receita recorrente e aí quando você quiser, você coloca um caixa extra com o lançamento? E acontece isso. Tem uma aluna, Carol Veloso, e ela ama fazer lançamento, só que o lançamento dela é a cada 3 meses, é uma injeção de caixa e ela tem previsibilidade todos os meses. Então a gente vende todo dia e faz lançamento para colocar um caixa, que é um budget, assim, um lançamento ele dá isso. Mas é leve. Porque a gente não depende disso para pagar os boletos, entendeu?
Ai, ótimo! Beleza, equilíbrio é tudo.
Equilíbrio é tudo.
E aí, agora, eu quero entender quando a gente começa inserindo produtos aí. Então, tô construindo o meu negócio, tenho um produto ou dois. Só que eu tenho noção de que, cara, às vezes eu aprendi coisas novas desde que eu comecei no digital até agora. Em que momento eu vou sentindo e quando que eu posso trazer novas opções para minha audiência? Ou até para novos clientes?
É bem comum aqui no Brasil, quando a gente pensar em produto, a gente pensa primeiro no que a gente quer vender para as pessoas e antes do que a gente quer ensinar para elas. Então assim, ai, eu queria muito vender um curso. Mas será que o que você quer ensinar, o melhor formato é o curso? Então antes de pensar em produto, a gente precisa pensar em método. E a gente não pensa em método pensando em um produto em si. A gente pensa na jornada do cliente. Então vamos imaginar, eu, por exemplo, ensino mulheres a construir negócios digitais que sejam lucrativos, que sejam leves, que sejam previsíveis. Para ela chegar nessa meta, qual que é a jornada que ela vai percorrer? E aí eu desenho uma jornada pedagógica para ela, desde o ponto zero até o ponto do resultado final. Status atual e status futuro. Quando você desenha uma metodologia, você vai olhar para ela e vai falar quantos produtos existem aqui, que não é só um. Qual é o grande erro das pessoas, Gavi? Elas pegam tudo que elas sabem, colocam em um produto só, e elas ficam refém de um produto, de uma única maneira de vender. Então, eu acredito que um produto não vai te levar para 1 milhão, para 2 milhões, não vai te fazer um negócio. Porque você vai ser, no máximo, uma infoprodutora que, às vezes, ganha dinheiro. Mas quando você tem um mix de produtos, aí sim você tem um negócio que vai vender todos os dias, que atende diversos formatos, diversos públicos, diversas fases. E isso muda a maneira como as pessoas pensam. Então, primeiro passo, para a gente resumir. Primeiro, método. Olha para o método, quantos produtos existem ali. Geralmente, são 3 produtos que dá para começar. O primeiro produto é um imã digital. Aquilo que vai despertar a consciência de alguém e já vai dar uma pequena vitória imediata. Eu gosto muito do formato do e-book, porque os leitores são os melhores clientes. Porque eles estudam, eles gostam de entender e ele faz com que a pessoa te veja como autoridade. Segundo, eu gosto de um low ticket, até R$97, mais ou menos. E aí você pode escolher o formato de curso ou você pode escolher o formato de desafio, de workshop. Desafio workshop é bem legal para mulher porque ela vai entregar em um dia, vai sentar no Zoom, vai colocar todo mundo lá e vai entregar. E acabou. Ela não tem o processo de gravar, editar, colocar na plataforma. E às vezes é o mesmo resultado financeiro.
Uhum.
E aí depois, eu sempre indico que ela tenha ou um curso ou uma mentoria um pouco mais high ticket. Porque o esforço de venda é muito menor e ela tem um resultado muito maior. Então, para mim, primeiro, método e depois, pelo menos, esses três produtos. A porta de entrada. Aí, dali para frente, a gente tem muitas opções de criar um mix de produtos. Hoje, eu tenho 78 produtos digitais.
Caramba! É produto pra caramba!
É produto pra caramba.
Você falou que, às vezes, a gente vê muito, começando no digital, um produtaço, assim, completo. Todo o meu conhecimento de anos tá aqui.
É.
Se a gente já começou errado, assim, tem como a gente melhorar isso, corrigir esse erro de ter colocado?
Eu comecei errado. Erradíssima. Acho que todo mundo começa meio errado. Eu comecei em 2020 e, naquela época, a grande ênfase das páginas de venda era, basicamente, 100 aulas gravadas. E você ficava encantado com a quantidade de conteúdo. Então, o que aconteceu é que, ao longo do tempo, o mercado foi mudando e as pessoas começaram a parar de consumir. Então, hoje, se eu vejo uma página de vendas que esse produto tem 100 aulas, eu nem quero comprar. É. Porque eu já comprei e não fiz. Então, meu produto, meu primeiro produto, ele tinha 110 aulas.
Cara,
tinha tudo lá. Minha vida tava lá. O que aconteceu na prática é que nem todo mundo conseguia assistir e ver. Eu peguei esse produto, que era a minha metodologia, e quebrei ele em mini cursos. E hoje, eu não vendo só um. Eu consigo vender vários ao mesmo tempo. Então, se a pessoa começou errado, primeiro rever a metodologia e depois dá para quebrar esse produto em mini cursos e você vai ter, talvez, 5, 6 low tickets. Cada módulo pode virar um produto, com certeza.
E aí, eu comunico isso para o meu público?
Você tem que comunicar isso para o seu público de uma maneira que ele não se tem que estar perdendo. Então, eu sempre gosto. Tudo é uma questão de narrativa, né? E aí, você vai usar esse movimento no mercado. Então, por exemplo, se você que está assistindo a gente agora já está nessa fase, começou errado e você quer comunicar para o teu público que as coisas precisam mudar, o que eu falaria? Gente, o produto X vai mudar. O que era muito bom vai ficar muito melhor. O mercado mudou e hoje você não tem mais tempo de ficar tantas horas fazendo isso, isso, isso. Por isso que a gente sistematizou de uma maneira que você consiga ser mais assertivo. Agora nós temos cursos temáticos. O que você precisa é o que a gente vai te entregar. Se você tem dificuldade de saber como e qual é o melhor produto para você, o nome está para a nossa equipe e nós vamos te direcionar qual é o melhor caminho. Então, isso é uma copy que você pode falar para as pessoas e aí você está consertando eu e elas vão começar a comprar de novo, talvez até o mesmo produto, mas agora muito mais focado, entendeu?
Que máximo! E já é um processo de venda consultivo. Eu já vou achar que, meu Deus, eles
já
vão olhar... É, de fato, eles vão olhar a minha necessidade agora!
Exato.
Meu, incrível!
Exatamente.
E aí, corrigimos esse incidentezinho, começamos agora, a gente vai fazer certo, né? Seguimos... separadinho os métodos. Quando a gente tá trabalhando para fortalecer o negócio mesmo. Você fala muito de foco em relação a negócio.
Uhum.
O que você acha que é o foco primordial, principalmente na fase de expansão mesmo, de crescimento? O que essa empreendedora precisa olhar, se não primeiro, mas olhar mais vezes e revisitar esse ponto específico?
Foco para mim é começar uma coisa e terminar ela. E no digital, eu vejo as pessoas começando muitas coisas ao mesmo tempo e terminando quase nenhuma delas. Uhum. Então, a primeira coisa que eu colocaria para uma empreendedora que está começando agora ou não, é foque primeiro em uma linha reta de metodologia. Porque senão, você me contrata como mentora e contrata o Ciclano, o Beltrano, que pensam completamente diferentes e cada um deles quer colocar no foco deles. Então, a primeira coisa, quando você define o seu modelo de negócios, que você escolhe alguém para ouvir, escolhe uma mentora para ouvir, escolhe um mentor para ouvir, siga isso por um bom tempo com um bom foco. Porque mudar de caminho é recomeçar do zero. Não tem problema nenhum em mudar de ideia, mas saiba o custo disso. Todas as vezes que você muda de ideia no digital, você está começando do zero. Seja transição de nicho, transição de método, transição de metodologia. E eu escuto muito uma frase dos meus alunos assim, tá tudo certinho, só falta estruturar. Por que isso? Porque eles estão sempre estruturando. E aí nunca vai vender. Então, o primeiro foco é, vou fazer do começo ao fim isso. Ontem eu palestrei com o Natanael e a gente está há 4 anos juntos, como mentor e mentorada. E eu nunca tive outro mentor no digital, porque eu sabia que se eu fosse para outro caminho, eu ia me perder do meu foco. E um outro foco bem específico é na entrega. Porque não existe nada mais importante que a tua reputação. Não existe. E quando você foca na entrega, você foca em continuar estudando aquilo que você ensina, em melhorar o teu produto, em ficar atento com seus clientes ali, você ganha indicação, você tem uma baixa taxa de reembolso, seus clientes, eles são felizes, eles têm resultado, eles conseguem subir no palco. Então, às vezes eu vejo as pessoas distanciando da entrega, cada vez mais essa coisa do mentor ser muito inacessível, né? E colocar um monte de gente para entregar aquilo que ele vendeu. Eu focaria nessas duas coisas.
Mara, temos. Você falou que você tá há 4 anos com o Natanael.
4 anos.
Caramba, é muito, muito tempo.
Comecei com ele, tô com ele até hoje. Acredito que eu não vou renovar, né? Tô avisando já, Natanael, não vou renovar. Mas pra mim foi bem importante ter um único mentor que me direcionasse. Mentor é aquele que te ajuda a tomar decisões, né? Hoje minha conversa com ele não é voltado. Qual é o melhor funil que eu tenho que fazer? Eu já sei o que eu tenho que fazer para o negócio funcionar. É mais um conselheiro mesmo, de qual é o melhor caminho para tomar, para onde eu vou. Mas no início era tateando mesmo. Qual é o melhor produto? Qual é o melhor funil? Qual é o melhor isso? E aí é o que eu faço hoje com essas mulheres, né? E tem uma coisa com o Natanael que é bem interessante te falar. Ele é homem. E a rotina do Natanael não foi só eu que tentei seguir. Várias outras pessoas tentaram seguir. E muita gente não conseguiu, porque é uma rotina de muitas aulas, de muita oferta. Você precisa estar ali. E quando eu olhei para a rotina dele, não combinava com a minha rotina.
É, ele é um cara do Zoom, né?
Não combinava com a minha rotina. E eu falei uma coisa para ele bem interessante, assim. Eu acho que muitas mulheres vão se identificar comigo. Eu falei, quando você tá dando aula, você vai levantar da aula, vai sentar e vai almoçar. Quando eu tô dando aula, eu levanto da aula e eu vou fazer o almoço. A comida não chega pronta na mesa. O que eu tô querendo dizer com isso? Não que ele não cozinhe. Eu tô querendo dizer é que a perspectiva de rotina e responsabilidade são diferentes. Empreender sendo mulher é mais difícil. Nós temos outras coisas para fazer. Então, quando eu sinto que eu traduzi o modelo americano que o Natanael trouxe para o Brasil para as mulheres, deixei isso acessível para elas. E aí, é como se elas falassem, eu achei que só homem conseguia fazer isso. E é muito comum. Não existe, nos Estados Unidos, uma mulher que fale de funil, pra você ter noção.
Caramba!
Elas falam de posicionamento, elas falam de brand, mas não existe uma referência de funil hoje nos Estados Unidos. Todos são homens. A mesma coisa, quando você vai ver o palco, raramente tem uma mulher no palco falando de funil. Então, eu me sinto muito privilegiada de poder tornar esse conhecimento acessível para as mulheres, fácil de implementar para elas e ser uma referência nisso. Porque elas olham para mim e falam, pô, Nath, você é uma empresária que está ali fazendo a mesma rotina. Não é a mesma rotina, é o mesmo modelo. Mas é uma rotina adaptada para a nossa realidade, entendeu?
Voltando na questão da mentoria, porque eu fiquei encucada, você ficar 4 anos com uma
mesmo
pessoa.
Mentor.
E aí, no processo com as suas mentoradas até, tem algumas que já estão com você há muitos anos?
Tem. Isso é bem recorrente.
Como que a gente alinha as expectativas desse relacionamento? Eu quero saber.
Pois é. O que acontece? Sempre existe um próximo nível. Eu sempre falo isso, que o lá não existe. Porque você acha que você quer faturar 10 mil por mês, aí você fatura, aí você quer 20. Depois de 20, você quer 30. Então, sempre existe um próximo nível. E como no digital eu levo elas a esses níveis, tanto de... Hoje é uma empresa no digital, para você saber se a empresa está funcionando bem, ela vai passar por 4 etapas. Primeira etapa é a etapa de validação.
Uhum.
A validação, ela acontece quando você bate os primeiros 10 mil meses, todos os meses, pelo menos por 3 meses. Depois tem a etapa de consolidação. Você vai ficar 1 ano mantendo uma média do mesmo faturamento. Depois tem a tração e depois tem a escala. Então, muitas alunas chegam para mim no processo de validação. Não tem produto, não tem metodologia, não tem posicionamento, não tem nem Instagram direito. Nós vamos, primeira meta, 10 mil por mês, todos os meses, durante um tempo. Nath, tô faturando. Vamos pra consolidação, então? Consolidação, 30, 40 mil recorrente. Quanto tempo? 6, 7 meses. Nath, tá repetindo, tá funcionando. Agora, vamos pra atração. Vamos chegar nos 80 a 100 mil, que é um movimento de mudança de ticket, de eventos presenciais, de lançar um livro físico. São outros movimentos de autoridade. Aí sim, a gente vai pra escala. Esse tempo pode variar. A Milene fez em 1 ano. Mas eu tô com a Camila, por exemplo, que ela fez em 3, 4 anos. E eu acompanho ela nessas 4 fases. A minha mentoria hoje dura 6 meses, com encontros mensais. Então, em 6 meses, eu garanto que ela vai fazer uma fase comigo. Uhum. Depois disso, ela já sabe que ela vai renovar. Porque ela quer continuar nos próximos níveis, né? E eu sempre digo, se é bom ou não renovar. Então, a Veloso tá comigo há 3 anos, a Mi tá comigo há 3 anos. Conhecia a Milene no Seven, inclusive. Muito engraçado, a gente se conectou, comprou minha mentoria, ela tava faturando 250 mil. E aí, ela veio pegar a faixinha dela e hoje ela sobe no palco pra pegar 1 milhão. E ela tá comigo desde 2023.
Que coisa mais incrível!
Tem que ser leve. Então, não entra na minha mentoria pensando, meu Deus do céu, vou escalar em 6 meses. Se você já estiver na etapa de tração, eu te levo pra escala. Mas se você tá começando do zero e tá com vontade de escalar, eu vou pegar sua mãozinha, vou te descer pro chão e vou dizer, calma. Que você nem tá na fase de escala, a tua empresa nem tá pronta pra escalar. A tua empresa, hoje, ela tá pronta pra quê? Pra ser consolidada. Teu nome consolidado, tua promessa consolidada, os seus produtos validados pelo mercado, depois a gente pensa em escala, entendeu? Eu cheguei agora na fase da escala.
Caramba! E agora, pra gente ir se encaminhando pro final, Natália, minha cabeça tá explodindo.
Tá pronta pra criar um produto digital?
Estou prontíssima, a galera também, com certeza. E aí, vocês vão procurar a Natália, porque o Instagram dela tá aqui na descrição do vídeo. Vocês já podem ir lá seguir. Mas pra gente ir finalizando, estabilizamos a questão do negócio, fizemos os primeiros passos, tô na fase de crescimento.
Tá.
Como que eu vou manter a leveza? Afinal, se a gente tá crescendo, as responsabilidades aumentaram.
É. Vamos lá. Eu não acho que empreender seja 100% leve, talvez como as pessoas imaginaram que é. Mas como que a gente tem, então, leveza no meio de tanta responsabilidade? E aí eu vou falar um pouco da minha rotina, como que eu defini algumas coisas que eu acho que pode ajudar muita gente. O que eu defini é, antes das 10, eu não vou trabalhar. É a minha rotina, é o meu tempo. É o tempo que eu vou treinar, é o tempo que eu vou cuidar das coisas, é o tempo que eu vou organizar a casa, deixar as coisas dessa forma. Um outro ponto é que eu só atendo mentorias individuais e moro no Zoom pelo menos 2 dias por semana. Tá. Eu não faço mais do que isso. Então, estabelecer uma rotina que combine com isso também. Porque o que acontece na prática? Você vai lá, cresceu o teu produto, e a galera tá comprando e você tá animado. E aí, o que acontece é que você vive refém do teu cliente. Então, o horário que ele quer, você marca, você atende todos os dias. E aí, você não tem a rédea da tua própria agenda. Você tem que ligar pro teu mentorado e falar, ei, eu posso ir no dentista? Tá errado isso. Então, eu atendo só terças e quintas, por exemplo. De tal horário a tal horário. Eu decidi não trabalhar à noite. Eu paro de trabalhar ali 4h15 no máximo. Pra quê? Pra que as pessoas possam ter... Eu possa ter tempo com a minha família. Eu decidi que eu não vou trabalhar de noite. Eu não faço aula à noite. E as pessoas me perguntam, Nath, qual a melhor hora pra dar aula ao vivo, pra fazer pitch de vendas? Eu digo, melhor hora pra você? Eu dou aula 10 da manhã e ainda consigo vender. Se eu fizesse à noite, eu ia vender mais? Talvez. Só que eu não tô disposta a pagar esse preço. Então, esse é o ponto, assim. Você doutrina a tua audiência pra viver a vida que você quer viver. Eu acho que esse é o ponto. Então, a leveza, ela é relativa. Porque às vezes eu tô com sangue no olho, Gabi. Eu não importo de trabalhar até mais tarde. Eu vou ficar... Eu tô há 3... Ontem eu fui dormir super tarde antes de estar aqui. Porque eu tava organizando os posts da semana e tal. Então, tava tudo bem. Então, em alguns momentos, você vai desequilibrar. Mas você tem que ter consciência de que isso é temporário. E aí, você volta pra vida que você quer viver. Então, o que não é negociável na sua rotina? O que não dá pra você... Eu, por exemplo... Ah, meu filho vai pra escola meio-dia. Então, antes do meio-dia, eu não vou pro digital. eu vou depois que ele for para a escola. Você estabelece isso e aí, não, mas assim eu não vou, eu vou vender menos, assim eu, as pessoas não vão me amar. Você vai doutrinar a sua audiência e eles vão te respeitar do jeito que você colocar. Então, um modelo de negócios que respeite a vida que você quer viver. Do contrário, você vai se estrupiar. Não tem como. A leveza vem dos acordos que você propõe, entendeu?
Então, vamos seguir a nossa verdade, é isso.
É isso, exatamente.
Perfeito! Eu amei! Gente, é super plausível de aplicar. A gente vai aplicar. Ah, aliás, se você quiser comentar aqui no vídeo, o que, que é inegociável pra você?
Eu acho legal.
Né? Que daí a gente vai compartilhando essa ideia.
É, às vezes o hobby, às vezes alguma coisa que você não deixa de fazer. É bem nessa vibe, sim, assim. E um recado pra todas as mulheres que estão empreendendo, que estão decididas, de fato, a empreender no digital. O digital mudou a minha vida e a vida da minha família. E eu me sinto tão privilegiada de poder trabalhar de casa mesmo. E já sabe, né, que eu te conto que eu tô na fila de adoção. Tô na fila de adoção, meu Deus, tá chegando. E aí, olha que louco, eu não tô preocupada se as crianças chegarem a qualquer momento, em qualquer momento, literalmente, pode tocar meu telefone agora, nesse momento, e chegar. Porque eu consigo ver uma maternidade leve, porque eu trabalho de casa, porque eu trabalho no digital. Eu queria muito que as mulheres tivessem essa mesma tranquilidade. Eu posso engravidar que tá tudo bem. Se eu sair, o dinheiro ainda vai ficar. Porque o negócio não depende só de mim, por causa do modelo de negócio que eu escolhi. Então eu queria muito que elas entendessem isso. Não precisa ser refém do teu próprio negócio. Ele pode servir se você escolher o modelo de negócio certo.
Tá dito.
É isso.
Sigam a Natália, gente, na descrição do vídeo e no Instagram. Muito obrigada.
Eu que agradeço, foi maravilhoso.
Eu amo te receber aqui.
Passou super rápido.
Rápido demais. Gente, a gente tá no meio do Seven, por isso é um episódio mais curtinho. Mas aproveitem, obrigada por terem ficado até agora e a gente se vê.